Gazeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
A contratação de um jogador é cada vez mais um processo complexo, da forma como o scouting está evoluído, da forma como cada vez mais os treinadores e as direções dos clubes exigem relatórios completos, mais detalhados possíveis sobre esses jogadores, capacidades técnicas, movimentos preferenciais, qualidades e características humanas, tudo é medido ao detalhe. É por isso que, quando penso nas últimas contratações, as grandes transferências nos últimos anos, últimas épocas, e porque é que elas aconteceram, aquela que eu tenho sempre como grande referência é de Diego Costa para jogar no Atlético de Madrid de Simeone. A verdade é que ele já era jogador do Atlético de Madrid naquela altura, mas estava emprestado ao Rayo Vallecano. Na hora de decidir se Diego Costa voltava ou não, Simeone, claro que foi confrontado com a questão, teve que pensar e a decisão foi tomada tecnicamente, com suporte técnico, de uma forma notável. A sua história do regresso ao Atlético de Madrid é das minhas preferidas. Ele estava no Rayo Vallecano e aquele já era o seu quarto empréstimo desde o tempo em que tinha sido contratado pelo Atlético de Madrid, e o Simeone confessa, esta aliás a história contada no seu livro, num capítulo que se chama Motivação como Estratégia, que só se decidiu pelo regresso do jogador no momento em que ia no autocarro do clube, de regresso de um jogo que tinham feito, e o habitual naquela altura era a televisão está ligada nos jogos, ao mesmo tempo irem ouvindo também na rádio relatos daquilo que eram os outros jogos que estavam a ser disputados, e o Simeone ia à frente, calado, ouvia os jogadores todos a falarem atrás, a conversarem entre si, e ficava surpreendido pela forma como todo o grupo, todos os jogadores, nesse regresso de autocarro depois dos jogos do Atlético, falavam do Diego Costa, e festejavam os golos que ele entretanto marcava pelo Rayo Vallecano, e queriam saber sempre o que é que ele estava a fazer, e quando fazia um golo festejavam, e era uma festa no autocarro. Para Simeone, um jogador que provocava um impacto destes no grupo não podia ser desperdiçado. Tinha um caráter indomável, é verdade, mas ele apenas era expressão do seu talento. Às vezes também o matava, mas a verdade é que Simeone naquele momento sentiu que mais do que o jogador em si, queria aquilo que ele transmitia ao grupo todo. E depois, claro, o jogador adaptou-se ao seu estilo e foi um dos jogadores mais importantes dos triunfos de Simeone no Atlético de Madrid. Nunca vi uma história de uma contratação, entendendo-se aquilo que a decidiu, mais fantástica, mais atual e mais acertada o critério para decidir o regresso de um jogador a um clube.
Planeta do Futebol.
Com Luís Freitas Lobo.
Esta é mais uma viagem pelo meu planeta do futebol. Para começar, a pergunta do momento que está a marcar o futebol internacional. Pode mesmo este fantástico Everton de Ancelotti, com jogadores como Richarlison e James Rodríguez, lutar mesmo pelo título inglês? Depois, a memória da fantasia, aquilo que está no meu imaginário como a origem da trivela. Um remate de Teófilo Cubillas na marcação de um livre no Mundial de 78 pelo Peru contra a Escócia. Memórias fantásticas de um tempo mágico. Depois, uma conversa de futebol em estado puro com um jogador que enlouqueceu Guimarães nos anos 80 pelos golos que fazia. Era o Paulinho Cascavel. Vamos perceber como ele recorda esse tempo e o que anda a fazer agora, este grande craque dos anos 80. E, por fim, olhar o conceito, a ideologia de jogo de um homem que está a lançar o debate sobre as formas de jogar dentro do futebol brasileiro, Fernando Diniz.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias. E claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de
Colmar, a sua agência de navegação. Serviços marítimos de carga contentorizada ou carga geral para todo o mundo. Mais informações em www.colmar.com.es.
Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Everton, Everton,
esta é a pergunta do momento que está a marcar o futebol inglês e o grande futebol internacional, que olha para a Liga Inglesa, olha para o grande Liverpool de Klopp, olha para o grande Manchester City de Guardiola, mas esta época poderá ter outra realidade fantástica, o Everton de Ancelotti. E a grande questão é muito simples, pode mesmo este Everton, a jogar tão bem com tão bons jogadores, lutar mesmo pelo título inglês? Esta é uma questão que os adeptos do Toffees já fazem há muito tempo, demasiado tempo, acredito, para muitos, sobretudo para novas gerações que já não se recordarão daquilo que foram os últimos títulos de campeão inglês, então na antiga Liga Inglesa, conquistados por uma equipa do Everton. Eu, no entanto, recordo-me bem, porque foi nos anos 80 e, de facto, era uma equipa fantástica, treinada por Mr. Kendall e que tinha, de facto, grandes jogadores que começavam na baliza. E recordo, nessa altura, o galês Neville Southall, pela forma impressionante que começava os jogos já com um aspecto de quem estava a acabar, de tal forma já suada, com o cabelo desgrenhado, com o equipamento todo sujo, teria-o sujado durante o aquecimento, e que entrava já assim em campo com as meias um pouco em baixo, mas depois fazia defesas fantásticas. Ele ainda tem o recorde de jogos pelo Everton, foram mesmo 750 jogos como titular do Everton entre 81 e 97, portanto vejam lá o impressionante que foi este guarda-redes. Era o guarda-redes de uma equipa fantástica que tinha, recordo, o Gary Stevens, que era um lateral tremendo, lateral direito. Depois, no meio-campo, era o Trevor Stevens, também um jogador mais elegante, mais tecnicista. O Peter Reid, que agora o recordo pelo lado mais aguerrido do jogo, mas que agora aparece também como treinador e comentador de televisão. Tal como o Andy Gray, o ponta de lança daquela altura, que também fazia muitos golos, que agora é um famoso comentador na Sky, e fez muitos golos junto com Sharp. Sharp, aliás, digo que foi o segundo melhor marcador da história do Everton, porque mais do que ele, só mesmo no início do século passado, Dixie Dean, com 383 golos. Portanto, são nomes, de facto, mágicos numa equipa que também teve um extremo irlandês chamado Sheedy e também teve, entre as duas épocas que foi campeão inglês, teve um grande avançado. O grande avançado inglês daquela geração que foi Lineker, mas que depois iria sair do Everton, só fez uma época no Everton e esse não foi campeão, porque em 85 as equipas inglesas, depois da tragédia de Heysel, no jogo entre o Liverpool e a Juventus, e que nas bancadas, entre tumultos, morreram dezenas e dezenas de pessoas, dezenas de adeptos da Juventus, e em função disso depois as equipas inglesas iriam sofrer todas elas uma sanção de não participarem nas competições europeias durante 5 épocas, e por isso este grande Everton nos anos 80 nunca entrou na Taça dos Campeões Europeus, nunca apareceu na sua grande dimensão internacional, que de certeza, pelo valor que tinha, iria ser demonstrada na mais alta exigência europeia. Steven. Looking in, quite a good cross there. Oh, Andy Gray, and he's given. It came out of Sherwood's hands, and Andy Gray has forced it home to put Everton 2 into the lead. Trevor Stephen whipping in the cross. The keeper had it, and Gray made sure he didn't keep it for long. A verdade é que os tempos passaram, o Everton nunca mais foi campeão, as equipas do Everton inclusive chegaram a namorar com a descida de divisão, andaram por baixo, mas agora com novos investimentos e com o aparecimento de Ancelotti aparece uma equipa forte que esta época está a empolgar e que anda lá em cima da Premier League, já defrontando e discutindo de igual para igual contra o Liverpool os jogos. É uma equipa treinada por Ancelotti e Ancelotti conseguiu esta época formar essa grande equipa muito devido à forma como esteve no mercado, contratando bons jogadores para reforçar já o núcleo que vinha da época passada. Esses bons jogadores, no entanto, são jogadores de carne e osso, não são aquelas grandes estrelas, são craques sem serem estrelas. Há lá um médio rotativo que veio do futebol italiano, Doucouré, um médio de passada larga, agressivo, que veio do Watford, que desceu de divisão, e James Rodríguez, um colombiano criativo que nós conhecemos muito bem do nosso futebol, inclusive. Eles juntaram-se a grandes jogadores que a equipa já tinha, sobretudo a Richarlison, internacional brasileiro, o guarda-redes Pickford, exótico, que parece de borracha, e um ponta-de-lança que cada vez mais está numa forma fantástica ao nível de seleção inglesa, que é Calvert-Lewin. É uma excelente equipa e que Ancelotti, refletindo um pouco sobre o que ela vale, já pensa, de facto, em poder lutar por lugares cimeiros, mas pensando bem que a Liga Inglesa é muito difícil.
Everton have not been quite as competitive. They've played Liverpool almost as underdogs. Do you think this was a turning point today where you seem to play them as equals again, as Everton used to play Liverpool in the 80s and the 90s?
I think that we have improved in this game. We competed well, properly. Of course, it is really difficult. This doesn't mean that we are at the same level of them, because we are not. But I think that could be a target for us, could be a goal to be able to reach, I'm not saying the same level, but to compete against them like we competed today.
Like an old Merseyside derby is what I meant, yes.
Like an old Merseyside derby, and also I think it's time to start to think that we can win.
We've seen Everton progressing, but is it enough? Do you think your squad is capable to narrow the deficit with top six and become a super club which is going to play every year on Champions League?
I think that the level that we are reached now is a good level, I think, in my opinion. A level that where we have seen today that we can compete. But the problem of the season is the consistency that the team needs to have. And I hope that we can keep this quality, this attitude to show consistency.
É uma equipa que empolga, não só pela forma como aparece em campo, num clássico 4-3-3, mas sobretudo pela forma que junta, dentro daquilo que é a sua ideia de jogo, um lado mais combativo, e por isso falava há pouco naquilo que é a expressão mais física do jogo de Ducoré, junto da rotação de Alá, mas ao lado pode aparecer um lado mais criativo do próprio português André Gomes, sobretudo pela forma como depois também combina essa agressividade com um lado mais criativo ofensivo, através de Richarlison e James Rodrigues, a servir o ponta-de-lança Calvert-Lewin. Os laterais sobem sempre com muito perigo. Atenção ao lateral esquerdo, o francês Digne, que eu acho que está no top 5 dos laterais esquerdos no futebol europeu atual. Mas, claro, todos esperam sempre que a magia apareça dos pés de James Rodrigues. James Rodrigues já chega ao Everton a bater quase nos 30 anos. Já passou pelos grandes clubes, pelo Porto, claro, pelo Real Madrid. Já muitas vezes se questionou se poderia atingir este nível mais alto de lutar por um título inglês, depois de não ter conseguido firmar-se como titular indiscutível no Real Madrid. Mas a verdade é que a forma como ele encara o jogo agora, como responde quando lhe perguntam sobre a sua adaptação ao futebol inglês, revela um James Rodrigues cada vez mais evoluído na maturidade do conhecimento do jogo e também do lado humano.
Como vês a adaptação à La Liga, ao equipo, a lo que Ancelotti quer de você?
Al final, o futebol é igual em todo o mundo. Solo que es un fútbol mucho más físico, mucho más fuerte. Y bueno, eso es lo que tengo que aprender también, ¿no? Y igual, cuando tú tienes talento y cuando tú tienes calidad, es mucho más fácil todo, ¿no? Entonces, como yo dije, yo soy uno más y que quiere ayudar para que el club llegue siempre lejos.
Com sua experiência, Portugal, Espanha, Alemanha, França, agora com 29 anos, mais experimentado, qual é o James que chega na Premier League?
Sim, sí, como tu dices, já são quase 30 anos. Para a vida é jovem, mas para o futebol estás aí bem grande, não? Mas, bueno, yo, como eu dije antes, quero ajudar a todos e que mis compañeros sientam que soy uno más, ¿no? Yo aquí no vine a ser como grande, ¿no? Solo quiero ayudar y quiero que vean que tengo hambre de poder ganar cosas.
Por isso, voltando ao início, quando se coloca a questão de saber se este novo Everton pode mesmo ser campeão inglês, trata-se quase de uma missão impossível. No entanto, será sempre possível este Everton lutar pelo título inglês. Isso sim, penso que será possível pelo valor da equipa, por aquilo que é uma liderança tranquila de Ancelotti, pelo valor dos jogadores, pela adaptação destes jogadores a esta forma de jogar e por isso meter-se naquilo que eu chamo o top 4, os primeiros 4, lutar próximo de Liverpool e de Manchester City, mas sobretudo encarar o campeonato até conseguir o maior número de pontos até o último terço. E chegando ao último terço, se conseguir estar próximo destes dois grandes, poder ambicionar lutar pelo título. Vencer é quase impossível, mas se dentro daquilo que são chamados outsiders existe alguém que pode mesmo ambicionar a isso, é este Everton. O futebol que tem e a forma como está a jogar podem levar a que, por fim, novamente, Goodison Park reveja a loucura dos anos 80.
James Rodriguez. pushes that one down the line to find Luca Dean. Who can he pick out here? There's the header, Calvert-Lewin, who else? It had to be, he's at it again, in a Merseyside derby this time. It's his first Merseyside derby goal, and it gets Everton level at 2-2. He's scored in every league game this season.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias, e claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Ainda nesta edição, Paulinho Cascavel, em discurso direto. Fernando Diniz, o treinador que está a revolucionar o futebol brasileiro. Este episódio tem o apoio de...
Colmar, a sua agência de navegação. Serviços marítimos de carga contentorizada ou carga geral para todo o mundo. Mais informações em www.colmar.com.es.
Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Já a seguir, a origem da trivela, com Teófilo Cubilhas.
Planeta do Futebol. Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
E agora atenção, que vamos entrar numa máquina do tempo e ouvir um relato, uma narração de um jogo da TV peruana nos anos 70, no Mundial de 78. E atenção que é mesmo uma gravação original, pelo meio vai ter mesmo publicidade a uma cerveja peruana da altura e que também serviu para o nome de um clube. É um momento mítico do futebol mundial para aquilo que é, no meu imaginário, o nascimento de uma das fantasias mais fantásticas, a trivela.
15 minutos que faltan para terminar el partido y con un Perú ganando 2-1. ¡Va, muchachos! ¡Hueto! Linda pelota a la izquierda para Juan Carlos Oblitas. Lo derriban en el borde del área. Lo derribaron en el borde del área. Evidente la falta fue en el borde del área. No hay nada que hacer.
Muy bien el árbitro a pesar de estar tan lejos, porque evidentemente Oblitas no estaba dentro del área cuando lo derribaron.
Horas más gratas con cerveza Cristal, la clase se impone. Caldos Maggi, sabor que da justo en el gusto.
Observen ese tiro y vean lo que pasa allí. Está Muñante conversándole a Cubillas, no sabemos qué. Hemos tenido oportunidad de ver también los tiros de laboratorio ensayados por el comando técnico del equipo peruano. Vamos a ver si surte efecto aquí el laboratorio. Atención, Muñante frente a la pelota. A los 31 minutos de juego de laboratorio.
Observen ustedes.
Ahí está la repetición de la jugada. Con la cara externa pega la pelota Teófilo Cubillas y la clava en el ángulo imposible para dejarla en el rincón de las ánimas. Ya no hay nada que hacer. 3 para Perú, 1 para Escocia. ¡Arriba Perú!
Esta é a narração de um dos golos mais lindos, mais fantásticos, mais marcantes, mais diferenciadores da história do futebol nos Mundiais. É um golo marcado de livre por Teófilo Cubillas, pela sua seleção do Peru, frente à Escócia, no Mundial de 78. Quando todos esperavam um remate mais em arco, ou mais em força, ele remata de trivela. Um livre marcado de trivela que bate de forma implacável o guarda-redes escocês. Sabemos, claro, que hoje que trivela é quase outra forma de dizer Ricardo Quaresma. Mas, no meu imaginário, pensando no que era o futebol que eu via desde miúdo, a trivela, eu comecei a vê-la e não sabia que era a trivela, quando vi, por exemplo, este gol de Cubillas ao Peru, com um jogador inglês, quando jogava no Real Madrid, Cunningham, porque ele marcava de trivela os pontapés de canto. Era uma forma notável como ele, sobre o lado direito, batia com o pé direito e a bola fazia uma curva exatamente como se batesse com o pé esquerdo, indo apanhar a pequena área e o enquadramento da baliza. Depois, com o tempo, a trivela foi refinada mais para os extremos, que fazem os cruzamentos, com o chamado pé trocado. Mas Cubillas esteve na origem desta forma de quase subverter a biomecânica mais natural da execução enquanto remate, porque chama-se a isto rematar com três dedos. E ao princípio eu pensava, mas como se pode rematar só com três dedos? Pode-se. E Cubillas explica isso. E aliás, muitos jogadores também se inspiraram nisso. Outro jogador que também fazia de forma fantástica o remate em trivela, com três dedos, era o argentino Borghi. Ele mesmo, uma vez, quando foi expulso, e disseram que depois, entrando no balneário furioso, deu um pontapé na porta e que a partiu, no final do jogo perguntaram-lhe porque é que ele tinha dado esse biqueiro na porta, e ele respondeu que não tinha dado biqueiro nenhum na porta. Tinha, sim, partido a porta, mas era com um remate de três dedos, com um pontapé de três dedos. E assim tinha partido a porta, de facto, dessa forma revoltada como estava. Mas foi ele que confessou, uma vez, que aprendeu com Cubillas a fazer esses remates de trivela. Mas Cubillas também diz com quem aprendeu a fazer a trivela. Foi com Didi. Atenção que Didi é um nome grande na história do futebol mundial que poucos podem conhecer. Enfim, as gerações mais novas. Foi um grande jogador do Brasil nos anos 50, Mundial 58 sobretudo, e depois foi treinador da seleção do Peru no Mundial de 70, onde Cubillas começou a aparecer no grande nível do futebol internacional e fez grandes jogos. Ouçam aqui, nos bastidores de um programa argentino, apresentado também por outro jogador antigo, também fantástico, que era o Sorin, em que ele está com o Borghi, junto com o Cubillas, que era convidado também no programa, junto com o Borghi, e falam sobre essa origem da trivela na inspiração de Borghi.
Dice que aprendió a pegarle tres dedos con uno de sus ídolos. Lo van a maquillar. Es mi ídolo, ¿eh? Argentino Junior, campeón del mundo. ¿Qué pasa, Vichy?
Acá estamos.
¿Y cómo le pegaba a Cubilla?
El nene le pegó un tres dedos, palo derecho del arquero, tres dedos por afuera de la barrera. Yo tenía 12 años. Y a partir de ahí, todo lo que hice fue en tres dedos el olor al señor que está ahí, que es de los mejores goles que he visto.
Le voy a preguntar cómo hacía para pegarle, ¿dale?
Dale.
Y después te cuento. Borghi, que jugaba mucho, que le pegaba de rabona como nadie en el mundo, sí. Aprendió a pegarle tres dedos con usted.
Sí, me he cansado de verlo hacer goles a Borghi, tremenda persona, tremendo jugador.
¿Cómo hacías para pegar un tiro libre tres dedos con la calidad que le pegabas?
Es que yo no sé si tú llegaste a saber de Waldir Pereira Didi, el brasileño,
sí.
El creador de la folia seca.
Sí.
Él fue quien me enseñó a cobrar estos tiros libres de esa manera, pues sí, creo que fui un buen alumno de Didi.
Tudo isto são momentos mágicos da história do futebol. Cubillas foi um jogador que eu sempre admirei pela fantasia, uma obra de arte em que o autor se deixa levar pela chamada imaginação caprichosa. É uma extravagância, é uma alucinação, é uma coisa que quase que não tem existência real, apenas ideal, mas depois em campo vemos que ela aparece mesmo. É algo feito a partir de uma percepção única por parte de alguém mágico. É a única forma de definir este grande momento do futebol, a trivela do grande Teófilo Cubillas.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Ainda nesta edição, Fernando Diniz, o treinador que está a revolucionar o futebol brasileiro. Este episódio tem o apoio de...
Colmar, a sua agência de navegação. Serviços marítimos de carga contentorizada ou carga geral para todo o mundo. Mais informações em www.colmar.com.es.
Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Já a seguir, Paulinho Cascavel, em discurso direto.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Sabemos bem como o futebol português foi sempre, continua a ser, monopolizado nos grandes debates, nas grandes discussões, em quase tudo que são as páginas dos jornais, por aquilo que é as histórias dos três grandes, Benfica, Porto e Sporting. Mas a verdade é que houve sempre um clube, houve sempre uma cidade, houve sempre quase que uma espécie de povo de futebol diferente que resistiu a esse invasor de alma. Falo, claro, em Guimarães e o seu Vitória. É uma espécie de castelo de futebol com uma capa de escudo feita de camisolas brancas e depois, claro, uma bola sempre à frente. Este é uma forma de iniciar uma conversa com um jogador que marcou uma época e que talvez, olhando o passado, recordo a equipa que mais me deslumbrou ver jogar. Falo do Paulinho Cascavel e de uma equipa de meados dos anos 80 que brilhou no velhinho Dom Afonso Henriques. Recordo dessa equipa as fintas elegantes em condução de bola que fazia o Ademir. No meio campo um corre-caminhos com técnica e resistência que nunca mais acabava, que era o Nadinga. Claro, os golos do Paulinho Cascavel que apareciam de todos os lados, as correrias loucas por um flanco que fazia o Roldão, as pausas muitas vezes que eram feitas ao meio campo por um número 10 como era o Adão, à frente de um trinco como o Nascimento, e também na baliza, claro, as defesas de um baixinho que voava para todas as bolas e que partiu cedo demais deste mundo, que era o Jesus. Como ele, de facto, crescia na baliza. Esta conversa que se segue agora com o Paulinho Cascavel é exatamente um exercício de memória desses tempos. Servirá também, claro, de inspiração para quem quer construir novamente bom futebol naquele estádio que agora está remodelado. É, de facto, uma grande equipa, aquela equipa que marcou o Vitória nos anos 80. O maior e melhor castelo de futebol de Guimarães.
Planeta do Futebol.
Com Luís Freitas Lobo.
Paulinho, em primeiro lugar, obrigado por ter respondido o meu convite, né, para a gente falar do nosso futebol, do nosso tempo, anos 80, fantásticos. Como é que está? Como é que está tudo aí contigo?
O prazer é todo meu, né? Ser relembrado aí por todos os portugueses, mas especialmente você, que é amigo nosso desde há 35 anos, vamos dizer, né? Então
é isso,
tô sempre à disposição. É uma alegria muito grande poder reviver e falar desses nossos bons tempos, velhos bons tempos.
Você agora está na sua fazenda, tranquilo, dando ordens, não?
Exato, né? Não muita borga, né? Mas estamos aí um pouco botando o filho e a filha para trabalhar bastante também, né? Mas como desde sempre, né, Luiz? Estive ligado aí ao agronegócio, vamos dizer assim. As fazendas, sempre quando já jogava em Portugal, a gente já foi prevendo aí o futuro, né? Fomos poupando aí e continuamos, né? Temos aí outras atividades, estou ligado à construção também. Temos algumas outras atividades aí, mas o principal nosso momento é o agronegócio, né? Estamos aqui na fazenda, aqui no estado do Tocantins. É uma região que fica a 2.500 quilômetros de Cascavel, de casa, né? Então, não é tão perto para ir na fazenda assim, né? Mas a gente vem aqui no período de um mês, pelo menos, cada vez, né? Eu, meu filho, o Guilherme, né? Que também jogou futebol aí, ele tá mais à frente do que eu, né? Que ele que tem cabedal para tocar os negócios, né? Eu venho mais só acompanhar e, felizmente, estão bem contentes com as coisas.
Olha, passado esse, não falo assim tanto em 35 anos, que parece que a gente fica velho de repente, não é? Mas olha, quando eu te falo, parece, passa rápido, não é? Sei lá, estou aqui em Portugal, tiveste uma carreira fantástica, os anos 80 foram incríveis, teus. Quando eu ainda te falo em nomes como o Nadinga, como o Roldão, como o Ademir, como o Jesus, grande, né? Grande guarda-redes, onde estiver está de certeza a ver de cadeira o futebol, o Adão, todos esses nomes, quando falo nesses nomes, o que é que te faz sentir ainda?
Luiz, você sabe que acho que todo atleta, né, que tem uma carreira assim bacana, como a gente teve aí, felicidade de ir bem em vários lugares, né, ter tido muita sorte, tem sempre aquele ano, aquele equipe que mais te completou e que foi bom para todo mundo, e sem dúvida, para mim, na minha carreira, né, eu considero, eu joguei com excelentes jogadores, excelentes equipes, mas sem dúvida que o Vitória Guimarães nessa época aí desse ano, foi, se não me engano, 86, 87, né?
Sim, foi duas épocas.
Duas épocas no Vitória, mas a segunda época foi muito forte, né? Conseguimos aí manter uma equipe toda, né? Não foi só o Paulinho, lógico, né? Nunca seria, mas foi uma equipe muito forte, né? Desde o guarda-redes, né? O nosso saudoso Jesus, né?
É
a defesa, o Thiago, Miguel,
Nenê,
Carvalho, né? Nascimento, Nedinho, Adão, eu, Ademir e Roldão. Então, a equipe que ficou, para mim, dos anos que eu joguei, foi o mais forte, a equipe que eu mais me entrosei, né? As coisas correram bem, a equipe me proporcionava muitas coisas, eu também estava num, tinha um ano, vamos dizer assim, maravilhoso, né? Inesquecível, né? Tanto é que já se passaram 35 anos e eu estou todo ano em Guimarães, né? Não é de graça isso, essas visitas do Futebol Guimarães, né? Essa equipe, né? Nós colocamos 5 jogadores dessa equipe na seleção portuguesa, né? Seria um time que no ano anterior tinha quase caído, há 2 anos tinha quase caído divisão, para estar nesse momento disputando até o campeonato em si, né? Tivemos a brigar mesmo pelo título, até 6, 7 jornadas do final, mesmo assim ficamos em terceiro. Então foi, para mim, é a melhor equipe da minha carreira, né?
Estás a falar da segunda equipa, treinada pelo Marinho, não é?
Sim, exato. O primeiro ano também foi forte, né? Foi um ano que...
Antônio Moraes.
Com Antônio Moraes, né? Foi um ano que no ano anterior, né, 84, 85, o Vitória quase caiu de divisão, né?
Foi.
E Antônio Moraes, Turco Pimenta Machado montaram uma equipe que também foi muito bom. Ficamos em quarto lugar, né? Eu fui o segundo melhor marcador também. Eu só digo que o segundo ano foi mais forte ainda, né? Uma coisa que ninguém esperava, né? Nem nos melhores planos meus, eu ter marcado 25 gols numa primeira época no Guimarães e na segunda época marcar mais 22 gols, né? Então, nem esperava, nem nós, né? Tanto é que acho que ficou marcado como uma das principais épocas do clube, até do próprio Vitória, né?
Sim, não, porque aí tu também, é que não foi só o campeonato, foi também a Taça UEFA, que tu eliminaste o Atlético de Madrid, o Sparta, o Groningen, só caiu depois com o Borussia Mönchengladbach já nos quartos de final, não é? Te recordas bem esse jogo com o Atlético de Madrid? Recordas desse jogo? O Atlético de Madrid, cá 2-0, dois jogos incríveis.
Sim, dois jogos difíceis, né? Tanto em Guimarães quanto em Madrid, né? Um jogo muito difícil, tivemos sorte de ganhar aí por 2-0 em casa, né? Foi um resultado importante, o gol do Rodão no final, marquei um de pênalti no começo da segunda parte e o Rodão marcou já no final da partida. E depois lá, um jogo muito difícil, né? Um jogo com um árbitro um pouquinho, talvez tendencioso, uma expulsão.
Sim,
do Carvalho.
Isso.
Jesus defende um pênalti no começo também, na segunda parte, poderia ter sido. E vamos tomar um gol só aos 90 minutos praticamente, né? Então foram jogos realmente, o jogo contra o Sparta de Praga também lá, que era nós, o Guimarães, vindo, primeira competição europeia que a gente depois de muito tempo, né? Lá foi 1-1, o Roldão marcou, né?
Faz os dois gols cá também, não é?
Faz os dois gols cá. Foi 2 dias antes de nascer meu filho, inclusive, né? Foi o primeiro jogo desse jogo, Guilherme nasceu a 3 de outubro.
Lembras como é que jogava essa equipa? Tu jogavas ali, eras o número 9, centroavante, ponta de lança. Um dos extremos era o Roldão, e depois o Ademir era mais ali o mais criativo, o mais número 10, não?
Nós jogávamos basicamente num 4-4-2, vamos dizer assim, né? Onde tinha os 4... jogadores de defesa normais, lateral direito e esquerdo, os dois centrais, né? Aí tínhamos o volante, que era o Trinco, que era o Nascimento, né? Esse que ficava mais, compunha ali os cinco defensores, vamos dizer assim. E da direita tinha o Nedinga e da esquerda tinha o Adão um pouco mais à frente. Aí tínhamos eu enfiado mesmo, ponta de lança, de raiz, né? E o Roldão, uma das extremas, né? E nesse meio tempo, o Roldão, quando jogava pela direita ou pela esquerda, eu tinha o Ademir que encostava pelo centro, pela direita, né? Então nós tínhamos 4-4-3-1-2, vamos dizer assim, né?
Sim.
Esse que era o Ademir, vinha da onde ele viesse, tanto da direita ou do meio ali pela esquerda, a gente tinha um entrosamento muito grande, já na metade da época para frente, por exemplo, a gente praticamente só no olhar, antes de receber a bola, já sabia o que ia fazer, né? Eu me desmarcava bem e eles tinham uns pés espetaculares, né? Metia a bola da mesma maneira, ser dupla de área, na minha carreira também foi o que eu mais me entrosei na minha. Corria muito bem as coisas, né? Saíam muito bem feitas as coisas.
Eu acho que essa foi a melhor equipa de sempre do Vitória. O Vitória sempre teve boas equipas, né? Mas como tu disseste, naquele tempo tinha tido um ano ali quase a cair, mas depois com o presidente com o Marinho nesse ano, fez-se um grande campeonato.
Sempre chegava, né?
Sim.
Me lembro até um jogo no Porto, no 2-2, né?
O Casa Grande, do outro lado. Esse jogo tinha o Casa Grande.
Exato, eu faço os dois gols e o Casa Grande e o Juari marcam por Porto. Mas um dos gols é nesse tipo de jogada. Jogar o Rodão na linha de fundo e ele cruzar imediatamente e eu chegar, né? Então, tinha uma equipe que tinha as suas armas para contra-atacar qualquer adversário que é. Tanto é que nós, se eu não me engano, assim, até a sexta, a sétima jornada no final, o Vitória estava brigado pelo título. E tinha, além de falar, os pezinhos do Nidinga, do Adão, né? Que tinham ali, né? Muito bons pés. Uma equipe muito, muito boa. Uma equipe que jogou muito tempo, né? Uma equipe que... embora tinha bom suplente, tinha tudo, mas é uma equipe que jogou muito. E uma equipe que não seja as grandes, que não tem tantas opções assim, uma equipe dessa não joga muito tempo junto, né, Luiz? Essa faz um entrosamento muito bom. tínhamos ali, o Nascimento, que era um excelente trinco, né, que cobria muito, dava tranquilidade para trás.
O Nzinga jogava muito naquela equipa, não era? O Nzinga fazia tudo no meio campo, não era?
É, o Nzinga era espetacular, tinha uns pezinhos, um jogador levezinho, né? Estava uhum. todo lado, era muito rápido, muito solícito também. E nós tínhamos um grupo, né? Não era só os 11 principais, né? Era toda a equipe, era, tinha um grupo muito bom, muito fechado, muito, muito bem orientado na época. O Marinho Pérez, o Paulo Autuori, né? O professor Pina de Moraes, né? Além da diretoria, né? Comandado pelo Dr. Pimenta Machado, né? Que dava toda a tranquilidade para esse grupo trabalhar.
É que nessa altura o Marinho marca uma época aqui em Portugal a treinar. Que, e depois o Autuori também, que na altura aparece primeiro como adjunto. Mas o Marinho Pérez consegue... E depois é isto que vai levar ao Sporting, e depois mais tarde também vai ganhar uma taça no Belenense e tudo. Como é que recordas o Marinho nessa altura? É que ele também tinha um... Vocês brasileiros também têm uma facilidade, não é, de relacionamento que é incrível. E isso acho que também foi muito segredo daquela equipa, não é? Porque Guimarães é uma terra de futebol enlouquecida pelos jogadores. É, abraçam os jogadores com tanta força que às vezes quase que sufocam, não é? Mas acho que é. o Marinho naquela altura, pela forma como ele comunica, como vocês brasileiros comunicam, também conseguiu essa empatia, essa sintonia total de emoções com os adeptos, não foi?
É, exatamente, né? Bom, os adeptos de Guimarães, né, eu até sou suspeito de falar, né, porque é um carinho muito grande, é uma massativa que não encontra em Portugal, né? Tira os três grandes aí, não tem, acho que uma terra que... Os adeptos são só daquela equipe, né? E Guimarães tem esse particular. Essa gana de torcer pelo Vitória. O menino nasce, ele já é torcedor do Vitória, ele é guimaranense e é vitoriano, né? Isso, as pessoas fazem, têm o prazer de registrar, o orgulho de registrar teu filho como sócio do clube também, né? Então faz com que seja muito cobrado e às vezes até cobrado demais, né? Às vezes quando as coisas não correm bem, tem as duas situações, quando corre muito bem, somos idolatrados, né? E quando não corre tão bem, assim, a torcida é uma cobrança muito grande, né? Então, em relação à torcida, os adeptos são espetaculares, tem um relacionamento muito bom. Estou indo aí há 35 anos que eu fui a Guimarães, nunca mais deixei de ir, né? E em relação àquela equipe, né? A posicionamento do Marinho, que você perguntou antes.
Sim.
O Marinho, qualquer outro treinador, um bom treinador, na minha opinião, né? Ele tem que ser primeiro um bom psicólogo, né, Luiz? Eu acho que se ele não for um condutor de homens, ele não vai fazer uma equipe jogar, entendeu? Então, o Marinho era especialmente um grande psicólogo. Ele sabia muito lidar com as pessoas. Ele mais brigava com a equipe titular do que com os suplentes. Ele fazia o churrasco na hora certa, sabia quando convidar todo mundo para fazer um almoço, fazer uma coisa. Não é aquele almoço meio programado uma vez por mês ou tal, não. Quando ele sentia alguma coisa assim, né, ele chamava. E além dele, atrás dele tinha o Paulo Autuori também, que era muitíssimo inteligente, tanto é que está trabalhando até hoje ainda, né?
Está no Botafogo, era, né?
É, tá, agora está no Botafogo. Não sei se não saiu esses dias.
Pois é, estava tremido. No Brasil está sempre tudo tremido.
O técnico cai muito, né? Eu já vi que o Luxemburgo e o Palmeiras caiu.
Já vi, já
então,
caiu.
Então, o Paulo Autuori, que era muito de campo, né? Taticamente era um cara muito, além de ser um bom psicólogo, muito, muito um gentleman para conversar, né? Tinha ele dentro de campo e tinha o professor Pina de Moraes, né? Que poucas pessoas às vezes falam, mas era também um gentleman, um cara espetacular, um preparador físico na época muito atual, entendeu? Acompanhava, nós tínhamos treinos específicos, já isso há 35 anos, né? É, não tínhamos preguiça de trabalhar, não tinha hora para trabalhar. É, treinávamos atrás de balizas na época, né? Porque não se havia complexo, né, Luiz? Hoje, claro. Né? Pelo menos um campo renovado para treino, tem mesmo equipes aí de segunda, terceira divisão, já se vê, segunda, terceira liga, né?
Então, na altura, quando chegaste a Portugal, até vinhas para o Porto, não é? Tiveste lá uma época. Sentiste muita diferença na altura de vir jogar para a Europa, não é? O futebol agora já, enfim, já se conhece mais de tudo aquilo que acontece no Brasil, sim. Portugal, Europa, América do Sul. Na altura era um pouco mais distante, a informação era menor. Sentiste alguma dificuldade ao princípio para encontrar o teu futebol, não?
Hoje em dia, né, Luiz, o futebol, mesmo o brasileiro, o europeu, já está muito parecido, né? Até sim. Eu costumo brincar, até comercialmente já se faz o jovem, já se faz o jovem a modelo europeu, né? Que é muita correria, espaços curtos, né? Privilegiando mais a força do que a técnica, vamos dizer, né? E na época, quando eu fui para aí, naquela 84, na final de 84, então era muito mais diferente. As informações que nós tínhamos aqui eram muito pouco. Passava um jogo ou outro do campeonato italiano, que nós víamos aqui. Então era um futebol muito diferente, que a gente via mais só em competições, na Copa do Mundo, né? É, nessas competições internacionais. Não tinha tanto acesso como você tem hoje. Você assiste o jogo do mundo inteiro, em qualquer lugar, qualquer hora na internet aí, né? Então, naquela época, muito diferente. O que eu acho que foi fundamental para mim, Luiz, quando eu fui pro Porto, tinha uma excelente equipe, né? Que já vinha há 6, 7 anos para ganhar o título, né? Mas naquele ano estava indo muito bem. É, acho que teve todos os jogos, teve uma derrota e dois empates só. E eu vim praticamente para completar o plantel do Porto, né? Onde tinha excelentes jogadores, né? E eu acabei jogando realmente muito pouco. Mas naquela época tinha uma coisa aí que não sei se tem até hoje, que é uma coisa que é de reservas, né? Então, sim, toda quarta-feira eu jogava, quando os jogos eram do Porto, era em casa, todo cada 15 dias nós fazíamos um jogo, entendeu? Então, o que serviu para mim, eu acho, depois de algum tempo analisando, né? É que serviu muito para mim me adaptar, ter um tempo para me adaptar ao futebol europeu, entendeu? É, aqueles jogos das quarta-feiras, eu, Mike Walsh, Semedo, alguns jogadores que não jogavam, entendeu? É, na equipe principal, nós sempre jogávamos nas quarta-feiras, Jax, né? Então, esses treinos, jogos, né, para mim foram fundamentais. Tanto é que quando eu vou pro Vitória de Guarani, eu já vou muito bem adaptado ao futebol português, entendeu? Que na época todo Brasil que chegava levava praticamente 6 meses para se adaptar, né? Muitos, até craques que foram, acabaram se adaptando, né? Depois voltaram para outras equipes e acabaram aparecendo novamente. Então, eu acho que a passagem pelo Porto, para mim, foi importante. Fui campeão português, né? Mas joguei pouco, mas eu acho que o fundamental foi essa adaptação para mim ao futebol e à vida também em Portugal, né? Que queira ou não queira, mudamos de um clima completamente diferente.
Eu olhando a evolução do futebol nos últimos 40 anos, desde os anos 80 até agora 2020, os anos 80 que se calhar foram, digo eu, únicos, né? Foram diferentes, porque foram aqueles talvez que combinaram melhor ainda o lado da técnica que existia com o lado do lado mais físico também que já vinha de trás. Tu tens essa opinião que, olhando o futebol como é agora, como o futebol foi evoluindo, os anos 80 foram talvez, até para as seleções, reparam que era aquela seleção do Brasil dos anos 80, ou que era a Itália dos anos 80, ou que era a Alemanha dos anos 80, as seleções africanas começaram a aparecer. Se calhar os anos 80 foram talvez as décadas mais ricas do futebol, porque combinaram bem o que era a técnica dos jogadores, também com um lado mais físico e também com um lado tático. Se calhar foi uma década, quer na América do Sul, quer na Europa, das mais completas. Concordas com isso?
Eu também concordo com isso, Luiz, plenamente. Até a gente brinca e tal, a gente começa a conversar com os caras, será que é saudosismo, ou será o que é? Mas, na minha opinião, né, os anos 80, Luiz, foi a última década, assim, de ter muito excesso de grandes jogadores, grandes tecnicistas, entendeu? Porque você pode ver dos anos 90 para cá, o futebol não é que ficou diferente, ficou mais bonito, mais, sei lá, mais feio, né? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que, tecnicamente, tinha todo mundo sabia uma seleção portuguesa, até duas. Assim, a seleção brasileira tinha duas ou três seleções na cabeça de cada um. Hoje, de repente, aparece um jogador que você nem ouviu falar do cara, aparece numa seleção brasileira, entende? Mas por que isso? Então, na época, tinha um time do Flamengo, eu me lembro aqui, tinha o time principal, o time reserva dele, não sei se não era melhor, né? Pegava um Benfica, um Porto, um Sport, grandes craques, tecnicistas, cara que jogava futebol, né? Tinha mais espaço, tudo bem que era um futebol um pouco mais lento, mas cara, a gente brinca, né? Os caras, naquela época também, pô, ninguém marcava ninguém, era tudo espaço, mas não é que era assim, né? Eu acho que tinha um excesso de grande jogador. Eu acho que a preocupação hoje com essas, da formação do atleta, mesmo quando jovem, lá seus 13, 14, 15 anos, que começa já a colocá-lo para jogar como se estivesse jogando nas equipes profissionais, né? No elenco principal, que é aquele futebol reduzido, marcação pressão total. Então isso faz com que um jogador menos tecnicista apareça mais, apareça menos do que um jogador com mais força, né? Temos vários exemplos de jogadores que estão em várias seleções aí, que eles são muito bons, fortes, né? E mais tecnicamente, você vê que eles não têm aquela habilidade. Então, eu acho que os anos 80, eu também concordo com você, que é o último ano, assim, sendo aquela da leva de grandes e muito bons jogadores tecnicistas.
É isso. Deixa-me passar atrás, deixa-me recordar um pouco o que era o futebol português naquela altura, porque mudou um pouco, né? Mudou muito também as condições dos relvados, dos estádios, né? Hoje em dia, aliás, tu vieste agora a Guimarães, a diferença entre o que era o estádio
e o
seu
tempo. É incomparável, né, Luiz? As estruturas, né? É incomparável, né?
É incomparável, incomparável. Tu recordas daquela altura, tens assim mais...
Só para não te cortar, em Alvalade ia treinar lá. Alvalade tinha um campo de terra ao lado do estádio, da porta 10 ali, para nós entrar. Chovia, tinha que entrar no campo pelado. Como é que pode uma equipe profissional disputando Champions League treinar num campo desse? Então, era incomparável as estruturas, né?
Era, e sobretudo, lembro daqueles jogos fora, né, que o Vitória fazia, o Sporting também, e já vamos falar disso, o teu tempo também no Sporting, mas o que é que tu recordas daquele tempo? Tens assim alguma memória maior? Porque quando jogavas naqueles campos mais pequenos, aqueles jogos difíceis, que era contra o Penafiel fora, contra o Marítimo, em Bragas era o grande derby, não é? Com o derby do Minho, mas jogar em Espinho, jogar em Famalicão, aqueles jogos em campos pequenos, para ti que vinhas do Brasil, chegas aqui, aqueles jogos eram uma guerra nesses campos, jogos fora, muito público do Vitória, sempre a ver. Tens memória desses grandes jogos fora, nas Aves, não sei, grandes jogos assim?
Os jogos eram muito difíceis para nós, né? Eu me lembro, Chaves era um jogo muito...
Chaves.
Um jogo, um estádio que tinha, acho que instrumento tinha pista em volta, mas é muita guerrida, é muita guerra. Os jogos do Guimarães com Boa Vista e Braga, então era guerra, né? A gente queria ganhar mais do Boa Vista do Braga do que do Porto Benfica do Sport, porque era aquela rivalidade muito grande. Bom, Braga e Guimarães, hoje até hoje tem aquela rivalidade, né? Da terra, do mesmo local, né? Então, se lembrar, os jogos no Marítimo eram muito difíceis, embora o Marítimo é o clube que, acho que, quando eu jogava fora de casa, foi que eu sempre fui mais feliz, marquei sempre muito gol na Madeira, né? Sempre quando ia lá, dificilmente estava sem marcar. Mas são jogos muito difíceis, né? Campos pequenos, né? Tem aquela... Campos ensopados, né? Me lembro de um jogo do Sport, já contra o Spin, que eu chutava a bola, parava dentro da... em cima de uma poça d'água, a um metro da linha de gol, né? Você tinha que tentar chegar junto com o zagueiro. A gente tem boas e maravilhosas lembranças na Vila das Aves também, um campo muito pequeno.
Fizeste um grande gol lá nas Aves, né?
Nas Aves, exatamente. Na segunda parte, de 1-0. Os gols estão na minha memória até hoje, um pontapé de fora da área.
Ah, tu fizeste gols de todas as formas, cara. Eu até lembro um gol que tu marcaste com a mão na Taça UEFA Groningen. Lembras-te desse? Deu 3-0. Quando o Marinho disse: se o Maradona marca com a mão do diabo, Paulinho, como se chama? Se o Maradona marca com a mão de Deus, o Paulinho marca com a mão do diabo, né?
Do diabo, é verdade. É um gol que até hoje eu olho, eu tenho umas imagens antigas guardadas, eu vejo esse gol há um tempo atrás já, né? Até eu dá pra, não vejo que foi com a mão, entendeu?
Ah, ninguém viu. Eu também não vi. Eu lembro de estar no estádio e ver o jogo, ninguém viu.
Mas mesmo você olhando as imagens lá, dificilmente você vê, entendeu? Então é só você que eu bati com a mão, até eu li que o fiscal de linha correu por coisa e continuei correndo, né? Como se fosse...
Se eu não grito pro gol e tá feito, né?
Tem alguns gols em Guimarães, tem um gol contra a Covilhã também, um jogo difícil na primeira parte. Gol mesmo em cima da linha da grande área, com a linha de fundo lá, pega um pontapé que quando eu vi que foi gol, nem eu acreditei. Quando começa a marcar golos, os gols aparecem de todo lado, de todo jeito. Você às vezes dá uma cabeçada, você cai no chão, você só vê que os teus companheiros estão te abraçando, você nem sabe porquê, nem viu a bola entrar.
Então, voltas a falar no Vitória, assim, é isso, é engraçado. Aquela equipa só durou 2 anos, não é? Imagina se tivesse durado mais tempo essa equipa junto. O que é que teria sido?
Exatamente. Isso foi uma equipe da primeira época, da primeira para o segundo ano, ainda quase que muda a metade da equipe praticamente, entendeu?
Mas depois depois desfez. O Admir foi para o Benfica, tu foste para o Sport.
Exato. Mas eu digo mesmo no meu primeiro ano, né? Quando tinha Valério, Cheirinha, Bobó, né? Cerqueira. O Olímpio praticamente é posteado, que ficou, que era o titular, Carvalho, né? Tio Costa ainda, ponta de esquerda, ficou eu, o Roldão, ficou o Nascimento, acho que ficou do primeiro ano. Então ficou 4-5 jogadores, o Jesus, né? 4-5 jogadores que era titular e mudou para outro ano. Então, difícil estar tão certo duas equipes tão rápidas, né? Claro, vai acontecendo ao longo do tempo, vai aparecendo algumas equipes.
Mas... olha, estás a falar no Roldão, lembra um pouco, também é uma coisa que o futebol está a perder, que são os extremos, não é? Isso para um ponta de lança também era importante, tens alguém que centre bem a bola, não é? O Roldão era um jogador muito rápido, também rematava bem.
O ponta-de-lança de raiz, ele vive de ser bem servido, né, Luiz?
Sim.
Você falou bem. Hoje, antigamente, nós tínhamos o ponta-direita e o ponta-esquerda, né? O extremo-esquerda, extremo-direita, né? Pra quê? Porque você jogava a bola no fundo, era uma saída, um desafogo, mas também era uma grande opção de finalização, de cruzamentos, onde o ponta-de-lança aparecia, né? Eu costumo sempre brincar, você pode perder um jogo de 5-0, 7-0, mas você fica... Eu ficava esperto, atento, porque uma, duas chances de gol ia ter. Sempre vai ter, né? E hoje, às vezes, tem equipes aí que dificilmente vai a linha de fundo, é ala hoje, não é nem extremo, né? O ala vai, ou o defesa lateral vai chegar lá na linha de fundo para cruzar, né? Então, não é toda hora que acontece isso. Então, também é uma posição que tem sempre joga-se, no máximo, com um extremo, vamos dizer assim, né? Na nossa época era muito forte essas posições, né? Tanto era o 4-3-3 sempre, né?
Olha, falando do jogo e daquilo que eu gosto de chamar a cultura da posição mesmo. Tu eras um número 9 de golo. Tu vês que a posição do número 9, do centroavante, como chamam no Brasil, ponta de lança, chamam aqui em Portugal, mudou muito nos últimos tempos. Isto é, um ponta de lança hoje tem que saber jogar de forma diferente do que jogava nos anos 80, 90. Como é que tu vês a evolução do lugar do ponta de lança no futebol?
Eu acho que sim, com certeza. Até os próprios treinamentos, né? Eu, embora esteja em Cascavel, esteja longe dos grandes centros aí, né? Não acompanho muito esses treinos, entendeu?
Sim.
Mas eu tenho visto formação, tenho visto direito, né? Hoje, no nosso tempo, os ponta de lança, né? que tínhamos, e nós ficávamos aí praticamente uma hora depois do treino, só a finalização, é o primeiro posse cabeceio, é o primeiro posse com o pé, é o segundo posse, é uma tabela do meia que vem, né, entrando, fazer uma tabela com você, você recebendo, virando de posse, batendo. Hoje praticamente o ponta de lança, ele faz um treino normal de todos, é campo reduzido, não tem aquele treino específico para um ponta de lança de raiz, né, aquele rato de área que vocês falam muito aí em Portugal, né. Então acho que é uma diferença muito grande, tanto é que não tem hoje, né? Quem que é o ponta de lança de raiz aí hoje? Aí, aqui no Brasil, agora tem o Firmino, mas o Firmino que joga muito atrás.
E sim, não é o novo, sim, é diferente.
Quem que é os últimos que apareceram aqui no Brasil? Um Fred, da vida?
Fred,
sim. Da portuguesa, quem que é o ponta de lança de raiz aí? Há anos que não tem, né? Não tem um Liesta, não tem tipo um Jardel, um Fernando Gomes, né? Um Manuel Fernandes, né? É, esses sim. Jogadores que vieram da nossa época. Hein? Então, acho que essa posição do centroavante, do avançado de centro, é quase para distinguir-se esse cara, essa posição, né? Tanto é que quando aparece um aí, o cara já é fora de série, né? Já aparece o Lewandowski, um cara desse aí que marca gol toda hora, né? Então, eu acho que as equipes têm que quase fazer um trabalho específico, se base de guarda-redes, fazer com ponta de lança e raiz, formar esse jogador, né? Eles hoje já não querem um ponto de lança muito grande, porque ele tem que voltar a marcar, tem que ser rápido, tem que desmarcar. Então essa função praticamente, não vou dizer que sumiu, né? Que ainda tem o número 9, né? Mas é sempre dois pontas de lança que jogam, né? Nenhum dos dois fica dentro da grande área, os dois voltam para marcar. Então acho que infelizmente sumiu. Aqueles Jordão, né? Que já chegava de trás, grandes jogadores que tinham. Em todas as equipes aqui do mundo todo, do Mambaster, né, para falar.
Sim, mas no Brasil, o Brasil agora também não faz pontas de lança, não é? Tu falaste no Firmino, o Firmino é o que chama o falso 9, é mais médio, não é?
O último que teve aqui do Brasil, que foi? O Fred, que tinha aparecido há algum tempo, o Jonas aí, que teve no Benfica, que é um de raiz também, né, mais de raiz.
Agora não fazem mais como era o Careca, por exemplo, pensando nesse atletismo. Isso não existe, assim, não é?
Aquele rato de ar, né, Luiz? Aquele que fica no primeiro posse, segundo posse, a bola sobrou.
Mas com técnica, mas com técnica também. Não era só marcar golo. Jogava, também tinha relação com o jogo. Não era só relação com o golo. Jogava com a equipa também, sabia? Mas sabia depois estar na área. Não é? O Careca, para mim,
a função dele era definir, fazer golo. Ele não tinha que vir. Eu não sabia voltar a marcar. Eu vinha marcar até no meio campo, um pouco. Fechar ali o grande círculo ali, a minha função. Dali para trás, eu não tinha obrigação nenhuma, né? Voltava eventualmente nos cantos, né, para fazer um primeiro poste ali, pela altura, para cabecear bem e tal. Mas essa era a função do ponta de lança. Hoje ele tem quase cobrir um lateral, às vezes, vem marcar demais. Eu, por exemplo, praticamente, acho muito isso. Né?
Sexto Vitória, entraste no Sporting, naquela altura era lutar para ser campeão, mas não deu. O que tu recordas daquela equipa?
No primeiro ano, né, a gente vai com a expectativa, como qualquer jogador que sai de uma equipe média, né, não tão grande como era do Vitória, ir para o esporte, né, a tendência tua, a tua expectativa é muito grande, né? E eu já, desde o começo, quando cheguei lá, também vi que as coisas também não correram tão bem assim, em termos de equipe, né? Não conseguiu se formar, o Pete Burkinshaw, o treinador, né? Depois veio o Antônio Moraes, depois...
Tiveste o Marinho outra vez, no Sporting, não foi?
Não, o Marinho, quando vem, eu saio, né?
Tu sais, não é? É aquele ano complicado que ninguém percebe até porque que deixaste de jogar.
É, até deixei de jogar porque foi uma coisa muito desagradável, né?
Ninguém percebe, né? E fora ninguém percebe.
O Sporting me consultou sobre o Marinho, falei tudo que vinha, o Marinho chegou, disse que estava tudo bem, fomos para Angola jogar, e quando eu volto das férias, o Marinho, segundo o Souza Cinta, ele, o Souza Cinta, que disse que o Marinho que tinha me dispensado, que eu não jogava no esporte, né? Então, uma coisa muito do passado, né? Vamos dizer assim, né?
Claro.
Para mim foi até uma decepção em termos de equipe, porque eu pensava, o objetivo meu era ser campeão português jogando, né? Eu já tinha sido o melhor marcador no esporte, estava a coisa correr bem, fui o melhor marcador no Vitória, né? Daí venho pro esporte, sou o melhor marcador, mas individualmente para mim foi bom na primeira época, né? Mas, claro, para mim eu queria ser campeão português, mas infelizmente nas três épocas e pouco que tive aí não consegui, né?
Outra coisa, falando mais do futebol em geral e daquilo que era o futebol nos anos 80, 90 e do futebol atual. Cada vez mais eu olho para o futebol, vejo o futebol cada vez mais rápido e a velocidade acho que não pode ser mais rápido do que é agora. É um futebol tático. Agora, acho que é um futebol cada vez mais físico e menos técnico. E eu falar contigo, isso é importante porque no Brasil, sentir isso também no Brasil é que é grave, não é? Se isso acontecer na Alemanha, Inglaterra, enfim, faz parte da história. Agora no Brasil sentir, eu vejo muito o Campeonato Brasileiro, não é? Nem tanto a seleção é outra coisa, mas tanto muitas equipas, o futebol brasileiro, cada vez está mais físico, não é? Eu acho que se hoje em dia a palavra físico vai definindo cada vez mais o futebol e menos a técnica, mesmo no jogador brasileiro que sai da base, não achas?
Exatamente, já foi o que eu falei um pouco antes, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que o futebol mudou, sabe? Principalmente o futebol brasileiro. Lembra que eu te falei que hoje com 12, 13, 14 anos já se formam os meninos com aquela mentalidade comercial, né? Assim, que ele vai ser um bom jogador se ele tiver um potencial para ser vendido para a Europa, por exemplo, né? Porque no futebol europeu, como você falou, aí não se sente tanta diferença na velocidade, na força, porque sempre foi isso aí, né? Embora tinha um pouco mais de técnico, mas hoje em dia cada vez mais é aquele futebol no campinho pequeno, reduzido, né? Aquela marcação-pressão, tanto o atacante marca quanto a defesa marca. O guarda-redes tem que saber sair jogando com os pés, senão já não é um bom guarda-redes, entende? Então mudou. E aqui no Brasil não tem dúvida nenhuma, entendeu? Eu também tenho visto jogos aí do Campeonato Brasileiro, acompanha aí. Você pode ver que o nível técnico tá muito abaixo, muito abaixo. Não vou dizer que tá nivelado por baixo, né? Mas tecnicamente tá longe, a própria seleção brasileira tá longe das outras seleções brasileiras de 10, 15 anos para trás, entendeu?
Tu achas que também pode ser um problema de treinadores? E eu estou falando por isso também porque, repara, o sucesso que o Jesus teve no Brasil foi tremendo e marcou uma diferença muito grande. Falo no Jesus que é um treinador europeu, não é? Que chegou com ideias novas e mudou. Achas que é um problema também do treinador brasileiro que precisa de evoluir mais?
Eu acho que a seleção do Brasil, né? Passou, tá passada agora, quando tá saindo aqueles treinadores, aquela faixa de treinadores, Filipão, Mano, o próprio Tite que já tá chegando na idade, o André Luxemburgo, né? Tá passando por uma remodelação, vamos dizer assim, de treinadores, né? Aquele treinador que era mais conversador, sabia conversar com um Filipão, né? Um bom psicólogo, conversar. Por uma geração mais nova que tem muito número, né? Você pega um scout de um clube qualquer hoje aí, mesmo, eu tô lá em Cascavel, é a Série D do campeonato, é a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, né? Pô, ele tem um scout, tem tudo, sabe quantos minutos jogou, quanto correu aqui, quanto correu ali. Então ficou um negócio muito bloqueado, né? Tá me fugindo o termo aqui agora, entendeu?
Sim.
O futebol assim, muito fechado, muito delimitado, entendeu? Então acho que talvez essa mudança de geração de treinadores, vamos dizer assim, está fazendo com que o Brasil sinta muito, está passando com o futebol ainda mais rígido, mais duro, onde a força e a técnica, eu diria que hoje é 70, 75% disso aí. Então antigamente, vamos dizer assim, que seria 30% de força e 70% de técnica, hoje é 70% força e 30% de técnica que o jogador tem que ter, né? Então trabalha-se muito a parte física, a parte técnica. E no Brasil, como nós falamos antes no começo da pergunta, sente-se muito mais, porque tinha muitos craques, muitos jogadores, né? Eu tenho um grupo dos meus ex-jogadores, meus ex-amigos de clubes quando eu me formei e tudo lá, né? A gente brinca, conversa, pô, como é que pode aquele cara, aquele pé duro jogando hoje? Nós estávamos jogando hoje, nós estávamos jogando na seleção brasileira. Então, aquele jogador tecnicista realmente se afastou, porque às vezes nem tem tempo de formá-lo, né? O que importa é aquela correria, aquela marcação, aquela força física do jogador, né? Que sobressai, às vezes, sobre um bom tecnicista que é passado por cima e deixado de lado, às vezes.
Pois é, craque, olha, obrigado por esta conversa, para recordar esses velhos tempos.
Eu vou estar aí no final da época, nós comemorarmos uma grande época de vitória e bater um papo.
Obrigado, amigo, um grande abraço.
Grande abraço. Planeta do
Futebol. Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias e, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de...
Colmar, a sua agência de navegação. Serviços marítimos de carga contentorizada ou carga geral para todo o mundo. Mais informações em www.colmar.com.es.
Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Já a seguir, Fernando Diniz, o treinador que está a revolucionar o futebol brasileiro.
Planeta do Futebol. Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
Sempre que nós falamos de técnicos no futebol brasileiro, o Fernando Diniz hoje ele é colocado como o técnico que pensa fora da casinha, dentro da realidade do futebol brasileiro. Para você ter virado treinador e ter pensado e colocado em prática essa sua forma de trabalho, você se inspirou em alguém, Fernando?
Então, primeiramente, um prazer estar aqui com vocês. A minha inspiração, eu sempre digo que são os jogadores. Eu não, aprendi a gostar de futebol vendo os grandes jogadores da época que eu era garoto, então, no caso, o Zico, o Maradona, o Romário, o Falcão, o Cerezo, a seleção de 82, o Flamengo de 81, depois o São Paulo do seu Tele, os Menudos do seu Sininho. Mas de maneira especial eu gostava muito de ver os jogadores jogarem. E como técnico, quando eu já era profissional, a minha ideia, sem eu perceber, eu fui me tornando técnico enquanto eu jogava futebol. No sentido de que eu estava ali aprendendo a como eu ia me tornar o técnico que eu me tornei hoje. Então, assim, o que eu faço no futebol é procurar dar vazão para que os jogadores consigam se sentirem bem no campo, se sentirem felizes e com uma certa pureza que eles tinham quando jogavam quando eram crianças.
Quem fala assim não é um treinador saudosista ou preso ao passado. É, pelo contrário, o treinador que está a provocar o maior debate de ideias dentro do futebol brasileiro na atualidade, colocando em causa conceitos e estilos que desde há muitos anos estão enraizados no futebol do Brasil. Esse treinador é Fernando Diniz. Neste momento ele está com 46 anos e está a treinar o São Paulo, como já no passado treinou Atlético Paranaense, o Fluminense e sobretudo o Audax, que foi o clube que o fez destacar para a elite do futebol brasileiro em 2016, quando levou essa equipa à final do Paulistão frente a grandes equipas, ultrapassando grandes equipas como o Corinthians. A verdade é que Fernando Diniz é um treinador a pensar fora da caixa dentro do futebol brasileiro, mesmo que vá buscar estas referências do passado em termos de jogadores da sua geração, como Zico, Maradona, Falcão, Cerezo, ou até equipas como a Seleção de 82 ou o São Paulo de Tele Santana, que surgiu no início dos anos 90. Fernando Diniz, no entanto, não é um treinador longe disso e também não procura um treinador consensual no futebol brasileiro. Ele é adorado ou então ele é odiado. Tem muito a ver com a forma como ele pensa o jogo, o sair a jogar, o futebol associativo de passe, que tem a ver com algo, dizem, muito romântico para o jogo, em contraste com aquilo que será o lado mais pragmático, que procura apenas o resultado. Mas a verdade é que este chamado dinizismo, como se diz muitas vezes chamar este estilo de jogo de Fernando Diniz, começa muito antes de começar o jogo em si. A verdade é que Fernando Diniz tem um conhecimento sobre o jogo e sobre o jogador que lhe permite, desde logo à partida, pensar de uma forma mais evoluída aquilo que deve ser o jogador dentro do campo e na forma de se comportar dentro do campo perante as diferentes incidências do jogo. A criação dessa identidade muito própria dentro do futebol brasileiro resulta desde logo da sua formação em psicologia. Foi o curso que ele foi tirar após terminar a carreira de futebolista. Ele próprio diz que nem se apercebeu da sua formação enquanto treinador, porque essa formação foi feita enquanto jogava, apreendendo com todos aquilo que deveria ser o entendimento sobre o jogo. Mas desta forma, sobretudo com a forma de entender os jogadores e da forma de depois de aplicar a psicologia ao domínio do grupo dentro do futebol, ele consegue entrar melhor na cabeça dos jogadores e entender aquilo que se chama o domínio do humano dentro de um jogo de futebol. Por isso, para começar a entender o pensamento deste treinador que está a marcar a ruptura e a provocar o maior debate de ideias desde há muitos anos no futebol brasileiro, é entender o seu conceito do jogo antes da bola começar a rolar.
Então, quando eu vou falar sobre futebol, estou colocando a minha vida ali. Eu tenho a maior felicidade de poder fazer isso. Eu me entrego totalmente, ele se mistura com o meu jeito de enxergar o mundo, de viver. Porque eu acho que o futebol é vida. Você estava falando agora aqui na informalidade, mas que pode, vai ser formal agora no nosso papo. O seguinte, você fala assim, o que eu tento fazer, você fala assim, ó, meu time dos sonhos ia jogar, dos jogadores que eu vi, Falcão, Zico e Rivelino. Mas eu teria que encaixar o Sócrates. O que eu faço como treinador é poder dar vazão ao seu sonho, porque eu faço de tudo para encaixar. Eu ia fazer de tudo, eu ia arrumar um jeito de encaixar o Sócrates.
Claro.
E é o que eu faço o tempo todo, porque eu acredito que é possível fazer isso. Tem hora quando vai num limite que você não consegue, mas o meu limite ele é muito mais extenso do que a maioria para poder acomodar todo mundo que é bom.
É, claramente você se preparou para trabalhar com o futebol, eu imagino. Não é só um preparo de sensibilidade. É, eu tenho a impressão que você foi ler, estudar. Tal. Como é que você se preparou para o pós-jogador de futebol Fernando Diniz?
Não, eu me preparei sem perceber que eu estava me preparando. Eu me preparei quando eu jogava, mas não foi um preparo consciente.
Isso para visão tática de treinador?
Para tudo. Eu era um cara, e sou até hoje, uma pessoa muito crítica. Um crítico interno. Não crítico ficar criticando os outros. Entendi. Mas está acontecendo um evento. Ah, todo mundo está achando muito legal. Fala, puta, aquilo aí podia ser melhor aqui. Quer dizer,
você está sentado aqui e está falando, pô, tem muito frio em cima da mesa, a água está...
Mais ou menos, Entendi. Uma coisa assim. Então, no futebol, eu vivi e sofri muito por conta do meu jeito racional, nesse sentido de ser, e como as minhas demandas que eu precisava, elas nunca eram atendidas. As pessoas não olhavam...
Você expressava?
Não. Era, porque sem assim, engolir. Eu sem expressar, o cara já...
Te achava...
Louco, igual hoje, assim, é diferente, é louco, então já ficava, então era um sofrimento.
Louco eu já ouvi uma vez ou outra.
É, então, era um sofrimento que eu tinha, e aí eu via o cara jogar bem, aí todo mundo dá tudo, o cara que jogava mal não tinha nada, e no profissional isso fica muito agudizado.
É mesmo?
Muito, então, eu vi você perder, é muito talento por conta disso, o cara é super talentoso. Mas em vez de ter um nego pra abraçar, vem cá, tá. O que tá acontecendo? E aí, da onde vem... vai lá, nós estamos aqui para te proteger, não. O cara vai ficando cada vez mais exposto, tá vendo, você é ruim mesmo, ou você é frouxo e tal. Então o cara vai se apagando, mas eu vi um monte. E vejo constantemente as pessoas fazerem isso. Então fala assim, tem muito jogador, o cara fala assim, o Diniz modifica o jogador. Eu modifico mesmo, porque eu tenho interesse em saber o que eu posso ajudar o cara. Eu faço, e aí aquilo que vai no campo, ele tem que ser reflexo da minha preocupação. Então a tática, ela vai de encontro àquilo... que o jogador vai se sentir mais bem atendido.
Tá, você tem uma preocupação inicialmente com a pessoa?
Ah, muito. É talvez o meu pilar central.
É?
Eu tenho, muito forte. Então, assim, eu não consigo ver o futebol ele separado do nosso processo de viver. A gente tem que viver, assim, é uma atividade humana que são as pessoas que jogam, não são máquinas. Então, se você consegue atender melhor as pessoas... você vai conseguir ter jogador melhor.
Mas e aí, você foi estudar? Você foi fazer faculdade depois?
Não. Então, o meu jeito de olhar o futebol é uma coisa mais criativa do que uma coisa teórica. As coisas que eu faço, eu via... Então, cara, eu fui percebendo aquilo que eu queria e os treinadores faziam meio que... Eu aprendi mais pelo oposto. Eu falei, não faria isso. Mas não falava.
É,
isso
mesmo?
Não é legal.
Mas obedecia?
Obedecia. Tinha que obedecer.
Mesmo que você não considerasse aquela a decisão correta do treinador, você cumpria.
Não, cumpria. Ah, porque assim, não adianta um fazer,
claro,
né?
Claro.
Você tem que fazer.
Claro.
Melhor você, todo mundo fazer um negócio do que ser um...
Esse fica pior, fica pior ainda.
Fica pior ainda. E sempre fui muito tático, procurei atender e sempre procurava ouvir muito. E quando eu via treinadores assim, que me acrescentavam, procurava ouvir, perguntar, arguir o tempo todo. Então eu fui me preparando dessa forma, porque depois eu não fiz nada, não fiz curso, não fiz trabalho de ninguém. Eu parei de jogar e virei técnico. E até hoje é assim. Então eu fui aquele conhecimento que eu fui acumulando internamente... que serve para mim. Então, assim, mas eu não sou uma referência nesse sentido, porque não é certo não estudar, você tem que estudar.
Claro, mas você foi ler, pelo menos, sei lá, livro do Guardiola, ler livro do... ou esse
não,
tipo
leio,
de...
Não, eu prefiro ler outras coisas, assim, o meu processo é outro, assim, eu vejo o jogo, eu enxergo e uso muito a intuição, e desde quando eu comecei, tem uma certa associação do que eu penso, e o Guardiola pensa, assim, do jeito que eu penso, não, do que aparece no campo. Mas foi uma coisa, quando ele estava começando lá, naquele nível, eu estava começando no Votorantim. Então a minha vida era assim, eu acordava 5 horas da manhã, ia para Votorantim, era 120 km de casa, dava treino e voltava para a Universidade de Psicologia. Então a única coisa que eu não tinha tempo era para ver jogo de futebol
então
dos outros.
Então você foi fazer psicologia, foi fazer a faculdade.
5 anos. Mas eu fiz psicologia por um gosto, que se eu não fosse treinador, seria psicólogo.
Entendi.
Eu não fiz porque ia me ajudar.
Você gosta dessa questão... Do psíquico mesmo da pessoa,
gosto,
do modo de raciocinar. Você deve gostar de filosofia,
gosto,
desse tipo de coisa.
Gosto. Sociologia, antropologia, gosto. Religião, essas coisas assim, eu gosto. Sempre gostei. E falo pra você que eu aprendi muito mais sobre psicologia fazendo terapia do que na universidade. Porque lá que, e até hoje, eu faço terapia. Assim,
você faz?
Ainda, mas já fiz mais, assim, severamente, né? Indo mais vezes, mas ainda faço.
E aqui se ouve como Fernando Diniz coloca o futebol como um instrumento de transportar também uma forma de pensar ou de viver. E o jogador, no fundo, terá que ser um entendimento daquilo que também é o lado mais cultural daquilo que é o Brasil. porque dentro da cultura deste povo, da cultura do garoto de rua que começa a jogar, está o prazer pelo futebol, pela bola, pelo seu instrumento de arte e depois por ter a bola, o lado mais da técnica, que ele depois irá transportar para um lado também, claro, mais tático, mais elaborado, daquilo que é o jogo já num plano coletivo e profissional. Ele desmistifica a cada entrevista que dá aquele debate em que lhe querem colocar não só um debate de ideias, mas um debate entre velhos ou novos treinadores, ou entre académicos e os chamados homens do campo, que no Brasil se chama o chamado boleiro. Agora, a verdade é que Diniz acredita na vocação. Ele pensa mesmo que, muitas vezes, quem não jogou pode ter até mais sensibilidade a parecer treinador, porque consegue ter percepções diferentes em relação àquilo que rodeia o jogo. Mas, olhando o pensamento mesmo de jogo de Fernando Diniz, e coloca-se muito em causa aquilo que é a primeira fase de construção, algo, no entanto, que está a ser transversal a todo o futebol mundial atualmente, em todas as equipas, a primeira fase de construção será talvez a mais elaborada atualmente no futebol moderno, Fernando Diniz faz o guarda-redes jogar de uma forma que ultrapassa muitas vezes, talvez, os limites da posição. Por isso, nos treinos, muitas vezes, os teus guarda-redes treinam como defesas centrais, exatamente para a forma de tocar a bola com o pé, a nível da qualidade de passe, a técnica de passe e de construção de jogo, se tornar cada vez mais evoluída. A verdade é que ele expõe-se claramente da forma como pensa e no Brasil isso é ir contra a norma. Mas ele não receia, não receava quando estava no Audax, uma equipa pequena de Série B, que desafiou os grandes, como o Corinthians e o São Paulo, e não receia agora, quando está no São Paulo e é muito atacado. A verdade é que, quando ganha, poderá ser idolatrado, mas quando perde, o tal argumento demolidor do resultado, dos resultadistas, colocam sempre em causa o pensamento de Fernando Diniz. Mas ouvi-lo falar do futebol e das suas ideias para as equipas e para os jogadores é perceber verdadeiramente como é que ele entra dentro da forma de jogar e pensar em campo. Jogar pensando, viajando junto enquanto equipa.
Mas o trabalho do técnico, se eu vou contratar um técnico, eu vou contratar porque se eu acho ele bom. E não porque ele está ganhando.
E como é que você avalia que um técnico é bom?
Pelas chances de gol que ele consegue criar e por aquilo que ele consegue evitar do adversário. E pela imposição. E aí tem diferentes escolas. Eu acho o Simeone ótimo. Embora tenha um estilo, a maneira de botar o time para jogar. Entendi. O Carilli também é ótimo. O meu amigo de infância é ótimo para fazer aquilo. E o Sampaoli é ótimo também. E o Jesus é ótimo, o Renato é ótimo. Então tem...
Existem várias maneiras de ganhar jogo, de obter resultado de campo.
Exatamente.
De como chegar a esse resultado.
Exatamente. Agora, a maneira que eu enxergo o futebol e a minha vida, para ter sentido para mim, tudo é futebol. Mas o futebol que eu gosto, que eu acho que é o melhor, que eu gosto de dominar, que me faz levantar todo dia, de curtir, é aquele que a gente tem que ser impositivo, de você ficar, comandar.
Qual é o futebol do Fernando Diniz? O que o Fernando Diniz considera futebol? Porque é isso que você falou. Você ganha jogo com 10 atrás e meio na frente e você ganha jogo com 11 na frente. Isso é... qual é o teu jeito de jogar futebol, de ver futebol? O que, que você gosta e o que, que você quer que o seu time faça?
Eu a primeira coisa é que seja competitivo que ganhe, que o time quer, que ganhe. Agora, os meios para isso, eu quero que o jogador jogue bem, que a gente tenha o controle do jogo, que a gente seja muito agressivo e que a gente ofereça, e que todo mundo seja muito solidário para a gente não sofrer contra-ataque, para a gente estar sempre muito protegido. Então, que é o jeito que eu acho ideal, de você conseguir atacar. Muito mais atacar se defendendo do que defender para atacar.
Entendi.
Então, assim, atacar e você ser impositivo mesmo. Porque eu acho que aí você consegue ter mais características da minha maneira de enxergar o mundo, de você ter coragem, de você ter criatividade, de você ser solidário. Porque o futebol de construção, ele exige muito mais solidariedade do que o de marcação. Porque hoje em dia, para você jogar bem... da maneira que eu boto o time para jogar, é 10 caras correndo para um pegar na bola de cada vez. Então, os caras, esse jogo invisível que o torcedor não consegue enxergar, até porque a televisão nem pega.
Claro.
E mesmo no estádio, que o cara tá lá para torcer, ele não tá para enxergar.
Porque ele tá olhando a bola.
É, exatamente.
O olhar do telespectador é a bola.
Exatamente. Agora, os movimentos que tem, que me encantam, é aquele monte de movimento que é feito para que aquele cara que tenha com a bola tenha conforto no jogo, tenha prazer no jogo, sinta assim, segurança.
Opção para...
Exatamente, as opções e o cara poder ter atos criativos no jogo. Porque quanto mais você organiza taticamente, para servir o jogador, ele vai ter mais condição de criar coisas boas. Porque se você deixar o criativo num caos ali que o outro time controla, ele não vai criar nada.
Vai ser chamado de vagalume.
Exatamente, essa é a grande questão que a gente discute, porque antes era e hoje não é mais. Porque antes era mais fácil. Antes os espaços eram maiores, as defesas eram muito mais espaçadas, o jogo era muito menos intenso e frenético.
Você diria que o cara bom de bola antigamente tinha mais facilidade ou menos dificuldade para jogar?
Não, com certeza. Isso é
de espaço, você está dizendo?
De espaço, de velocidade do jogo, tudo ficou mais difícil. Então, para fazer as coisas agora, você precisa ter um arranjo coletivo muito melhor. E para você criar esses arranjos, é difícil, não é fácil. Você precisa gostar.
Isso é treino?
É treino. É treino.
E então, quando um treinador argumenta que aqui é mais difícil porque aqui se treina menos, ele não está dando drible, não.
Porque aqui se treina... Ah, não.
Que a gente tem menos tempo para fazer isso tudo.
É, mas isso é uma parte. Agora, assim, quando tem tempo para treinar, o que treina? Também não é claro, só isso. Claro. Isso é um pedaço.
Se só você ter tempo não adianta.
Não, né? Só ter tempo não... Não, absolutamente.
Nada significa... Nada garante que um treino de 3 horas vai ser mais proveitoso do que um bom treino de 1 hora.
Não, é melhor fazer um bom treino de 1 hora, que é o que se faz muito na Europa, né? Só que na Europa, você, que nem fisicamente, você vai pegar o Bale, do... O nome que me veio do Real Madrid.
Tá.
O cara é rápido e é forte.
É.
Então você vai lá e traz um cara com essa qualidade física. Não adianta você treinar 200 horas aqui pro cara ficar forte, que ele não vai ficar forte igual o Bale. Aquilo é uma característica genética do cara.
Tá.
Então na Europa você traz os melhores fisicamente, tecnicamente, de criatividade. E eles tentam lá ajustar esses caras na parte tática.
Mas nós não podemos fazer isso aqui também dentro dos nossos padrões? Se nós não temos o Bale... Nós temos, sei lá, nós vamos ter alguém aqui, precisa me ocorrer algum jogador que seja forte. É, o Bruno Henrique, é que o Bruno Henrique é muito bom de bola, assim, mas sabe, assim, eu ia dizer que eu não sei se o Bale é muito melhor que o Bruno Henrique.
É, talvez não seja
mesmo.
Porque eu
também acho que não é mesmo. Eu tô querendo dizer assim, você pode pegar um cara, porque o Bale, ele é bom de bola. Ele não foi bem no Real, mas ele fez uma Eurocopa espetacular.
É, o cara, né? É bom pra caramba.
O cara é muito bom. É, então você não acha que às vezes a gente, com essa justificativa, a gente faz a opção pior?
É, essa é a justificativa que eu não me permito. E nunca vou me permitir. Então quando você fala assim, o que, que você não é vai isso. mudar? E não é teimosia. Isso é uma coisa da minha vida, da minha opção de viver. É, essa opção, nisso eu sou intransigente mesmo. Eu não
escolher
vou...
o que você acha o melhor.
Exatamente.
Se você falou um jeito de analisar futebol que seria interessante. Acho que você falou comigo fora do ar. Que é legal.
Que era tirar os gols. Assim, o cara não sabe quem ganhou. Entendi. Somente jogos parelhos. Então você não. Cara, só você não viu. Agora fala quem te jogou melhor.
São melhores momentos sem gol.
Aí você vai falar quem que é o melhor jogador, quem são os melhores jogadores, exatamente. E quem são os melhores treinadores.
Porque o gol você deixa só pro final.
Porque você não controla o gol, você não sabe a bola que entra, é uma coisa um tanto quanto, por mais que você treine, é muito aleatório.
É vamos o tal do imponderável que joga pra caramba.
Nem vamos falar assim da série. Mas o viver é assim, a gente vive assim, ninguém sabe o dia que a gente vai morrer. Então, tem cara que pega e se cuida uma vida inteira, você aumenta a tua chance de viver mais. Mas você pode morrer de infarto, você pode morrer atropelado, e tem cara que nunca ligou para nada e vive 100 anos. Então essa coisa da vida que o futebol ele otimiza muito, ele amplia muito, que as pessoas não querem saber. Como se... Então quem ganha é ruim, quem perde é bom, e você não melhora, você não consegue, eu não acho que você consegue melhorar sob essa perspectiva. Desse jeito muito reducionista.
É fascinante, penso, ouvir Fernando Diniz falar sobre o futebol, e é mais ainda porque a realidade em que ele o faz, ou o contexto em que ele o faz, o futebol brasileiro, não está aberto a este tipo de debates, a este tipo de chamado complicador da terminologia, que o mais tradicional comentador brasileiro, ou adepto mesmo brasileiro, renuncia em nome de terminologias ou abordagens ao jogo, digamos, mais primárias e talvez mais instintivas em relação àquilo que é uma mera relação do jogador com a bola e não da equipa toda com os jogadores e depois com a bola e com os espaços. Diniz, claro, estará sempre sujeito aos resultados e no caso do futebol brasileiro sabemos como isso rapidamente mata um treinador ao fim de 4 ou 5 jogos. Por isso, sabe que muito dificilmente esse êxito que pode ter no São Paulo poderá ser prolongado no tempo, ou terá tempo para o colocar em prática. Ele fura a velha análise simplista individual do jogo, mas tenta evitar que neste debate a cristalização de métodos que vem das outras escolas possam vencer perante a sua ideia, mas vencer antes do jogo começar ou depois do jogo acabar, porque durante o jogo, aí a bola entrar ou bater no poste, isso está-lhe completamente fora do seu controlo. É um treinador que faz entender o jogo com qualidade, com o coletivo e com o pensamento do domínio humano. É um treinador que, confesso, talvez seja mesmo o treinador que eu gostaria de ver a treinar na Europa. E, claro, a treinar no campeonato português. Penso que Fernando Diniz seria claramente uma diferença em relação ao pensamento do futebol na Europa, vindo do Brasil. Algo que há muitos anos já não acontece e que também o Brasil precisa. Da maneira que o Brasil recebe treinadores estrangeiros que marcam a diferença, como Jesus marcou, como está a marcar agora Sampaoli e Codé, no Internacional, no Atlético Mineiro, Fernando Diniz poderia fazer o mesmo também no futebol europeu. Gostaria de o ver agora na Europa com estas ideias, com este pensamento e depois até ver as reações dos brasileiros a um Fernando Diniz a treinar na Europa. Acredito que um dia chegará esse tempo.
E trouxe para o pé direito a batida. Golaço! Gol do Audax! Henrique, lá vem a bola erguida. O toque do André! Gol! Corinthians! Tietê, de esquerda. Ajeitou, lá vem a batida. Golaço! Chegou de frente, vem a batida. André! Gol! Ele tem a chance de fazer o gol da classificação do Audax para a final. Autorizado pelo árbitro. Partiu Camacho, a batida! Gol! Da classificação! O Audax elimina o Corinthians dentro da sua arena.
Isso é 2016, o Milton Leite narrando, e você viu o nome, Tietê, Camacho, o Bruno Paulo deu uma sumidinha, ele machucou, né, aí ficou mais... mas enfim, o jogo em que o Corinthians e o Audax se enfrentaram, e o Audax foi para a final do campeonato, né, de 2016, aí ganhou uma e perdeu outra, foi isso?
Empatou e perdeu.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de
Colmar, a sua agência de navegação. Serviços marítimos de carga contentorizada ou carga geral para todo o mundo. Mais informações em www.colmar.com.es.
Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
E esta foi mais uma viagem pelo meu planeta do futebol, tocando pontos tão distantes, mas todos tão atraentes. Desde a trivela de Cubilhas num livro em 78, ao Paulinho Cascavel, grandes memórias, vontade de voltar a viver aqueles tempos, e pensar o futebol com Fernando Diniz, o treinador fora da caixa, que está a abalar todo o futebol brasileiro. Na próxima edição, voltar a estas histórias de futebol, misturando o passado, mas com perspectiva sempre de entender o presente, e no presente, olhar para as grandes equipas e os grandes jogadores da atualidade. Claro que não faltará mais uma vez uma boa conversa de futebol com jogadores ou com treinadores ou com intervenientes no pensamento do jogo. É isso que eu gosto de dizer, é com esses que eu gosto de falar, é com esses que eu gosto que me façam pensar para perceber cada vez mais que o futebol é algo que se joga a partir da cabeça.
Planeta do Futebol.